Último bloco do CBN Saúde, hoje conversando sobre espondilite, e a médica reumatologista Andréa Marion é nossa convidada. Doutora Andréa falava com a gente um pouquinho mais sobre as características da doença, terminamos o bloco anterior falando sobre a evolução dessa doença, e a doutora Andréa apontava para a gente que há 10, 15 anos atrás, essa doença poderia trazer, inclusive, sequelas do ponto de vista físico, né? A pessoa poderia ficar toda tortinha, digamos assim. Bom, mas com os medicamentos atuais é muito possível resolver o problema. Só para a gente, antes de retomar a questão do tratamento, da gente tratar, né, especificamente desse tema, essa é uma doença que a pesquisa sobre ela também é mais recente, doutora?
Não, já é uma doença que tem conhecida há muitos anos. O que se mudou de 15, 20, 30 anos para cá foi essa investigação do tratamento. Antigamente, as doenças reumatológicas, artrite, espondilites, lúpus no geral, era um tratamento muito baseado no sintoma. Você tratava a dor, o que o paciente sentia. Com essa mudança de pesquisas no mundo inteiro, essas doenças elas são pesquisadas por laboratórios internacionais. Hoje em dia a gente trata a célula que causa a doença. Por isso que para artrite você usa um determinado medicamento, para espondilite outro, para lúpus outro. Porque dentro dessas doenças existem células inflamatórias mais frequentes em um. Então você usa um medicamento que vai agir lá no início da cascata de inflamação. Você não trata mais simplesmente com um anti-inflamatório somente. Então, o que se evoluiu muito foi a investigação da doença, né, do tratamento. A doença, entre os médicos, já é uma doença bem conhecida, só que o diagnóstico fica muito à mercê dos especialistas. Às vezes, como não é tão divulgado, às vezes quem está lá como clínico tem tantas outras causas de dor que às vezes o diagnóstico passa batido, né?
Então, essa investigação sobre a doença é que ganhou mais velocidade e também mais resultados. Sim. Hoje, quem tem espondilite tem condição de fazer um bom tratamento e viver bem com a doença.
Sim, o tratamento da doença é maravilhoso, né? Hoje em dia a gente tem as opções de tratamento via oral, né, com anti-inflamatórios, analgésicos, algumas medicações mais direcionadas para a doença via oral. A partir do momento que a gente não controla com esses medicamentos, nós temos uma classe de medicação que já está em uso no mundo há mais de 15 anos, que são os biológicos. Os biológicos são essas medicações direcionadas para determinada célula. Por exemplo, nós temos a classe mais conhecida, que são os anti-TNF. TNF é uma das células inflamatórias muito aumentada no paciente com espondilite. Então, nós temos esse grupo de medicamento, que são os anti-TNFs, que são biológicos, que são aplicados subcutâneos, então, como se fosse uma aplicação de insulina. O próprio paciente ou um familiar pode aprender, ou caso a pessoa não queira, uma enfermeira do posto de saúde pode aplicar. A gente usa alguns uma vez por semana, outros uma vez a cada 14 dias, outros uma vez por mês.
Então, é um medicamento diário.
Não é diário como a insulina. Entendi. É um medicamento que muda a qualidade da vida e muda a evolução da doença. São medicamentos de alto custo, então nós temos um protocolo a ser seguido, não é o primeiro medicamento que a gente prescreve, até porque se o paciente responder a um tratamento mais simples, nós ficamos com esse tratamento mais simples. A partir do momento, 3 meses, 4 meses, não está evoluindo bem, a gente preenche todo um protocolo, e encaminhamos para a Regional de Saúde, que é um medicamento de alto custo dispensado pela Regional de Saúde. Mandamos todos os xerox dos exames dos pacientes comprovando essa doença. E mandamos xerox de exames de hepatite e tuberculose para provar que o paciente não está infectado por esses agentes. Porque uma vez, é muito comum no Brasil termos pacientes portadores do agente da tuberculose, mas a gente não manifesta. Então, a gente faz essa triagem. Quem tem esse agente, se usar esse medicamento, pode desencadear a tuberculose. Então, a gente já vê se o paciente tiver. Primeiro, ele faz uma profilaxia da tuberculose para depois iniciar o tratamento da espondilite. Então, às vezes, o paciente se assusta, mas o que, que tem a ver a hepatite e a tuberculose?
É, por que tanto papel?
É, mas se nós não mandarmos toda essa comprovação, chega lá em Curitiba, volta para trás, porque está faltando exame. Mas uma vez comprovada a doença está em atividade, o paciente tem indicação desse medicamento, nós preenchemos essa papelada, o paciente leva a receita para 3 meses, cada mês vai na regional e retira o seu medicamento para aquele mês, e a cada 3 meses a gente renova essa receita, baseado nos exames, se o paciente pode continuar tomar ou não a medicação. Outra coisa que a gente sempre avalia, o paciente está em tratamento, tem um quadro infeccioso, ele sempre entra em contato com o seu médico, certo. Seu médico suspende o medicamento por...
Quando tem um quadro infeccioso, tem que suspender a medicação.
Tem que suspender para tratar a primeira infecção, para ali uma semana, 10, 15 dias, resolver o problema, volta a usar o medicamento.
Quer dizer, o tratamento, ele tem um cuidado, digamos, para ter a resolução e até para não ter conflitos com outras doenças.
É. Vacinas. A gente entra no protocolo de doenças crônicas, então a gente consegue que esse paciente, mesmo abaixo de 60 anos, tome a vacina da gripe gratuito, pelo fato de ser uma doença crônica e o paciente usar uma medicação que mexe na imunidade. Paciente que não tem a defesa contra a hepatite B, nós também conseguimos encaminhar esse paciente para o posto e tomar gratuito essa vacina de hepatite B, para ele já ficar imunizado. Algumas vacinas, enquanto estiver usando esse remédio, não podem ser tomadas. Então, a gente acompanha assim, vários componentes que estariam interagindo tanto com a doença quanto com o medicamento.
Muito bem, você me contava há pouco ainda a respeito desse medicamento, que é bastante caro quando precisa desse protocolo, toda essa burocracia, é até justa essa burocracia, porque trata-se de um medicamento, você me comentava, custa cerca de R$5.000.
Por mês.
Por mês. É muito dinheiro.
E isso é
bancado pelo SUS.
Pelo SUS. E assim, no fundo, é um investimento que traz resultado, porque você melhora a qualidade dessa pessoa, essa pessoa não vai ter complicações, essa pessoa vai continuar trabalhando, não vai se aposentar precocemente, não vai precisar de internações pelas complicações da doença. Então, parece ser um custo muito alto, mas é um custo que vale a pena. E a pessoa, tendo toda essa investigação, esse diagnóstico, esse acompanhamento, tem direito a esse medicamento pela Regional de Saúde. A medicação é dispensada, você preenchendo as receitas, cada 3 meses você renova, recebe a medicação sem problema todos os meses.
Bom, e só para a gente concluir a nossa conversa, junto com o tratamento medicamentoso, exercício físico.
Exercício físico sempre, alguns vão para um tipo de exercício, outros para outro, mas independente de ter condições ou não de pagar uma academia, um personal, um fisioterapeuta, caminhada, coisas ao ar livre, tem o seu benefício. Os grupos de apoio, que é muito importante a gente falar, essas doenças crônicas, os pacientes se reúnem, tem grupos de apoio aqui de Maringá, de pacientes reumáticos, tem no Brasil todo grupos, a Sociedade Brasileira de Reumatologia no site, tem cartilha pro paciente, então com termos fáceis de ler, então toda uma orientação. Esse mês de maio, no primeiro sábado de maio, geralmente se comemora o Dia Mundial da Espondilite Anquilosante, como temos o Dia da Osteoporose, da Artrite. Então, são doenças que a Sociedade Brasileira, a Sociedade Paranaense de Reumatologia, que é muito ativa, e os próprios pacientes, eles se reúnem, eles divulgam, eles se ajudam. Um paciente, às vezes, já está melhor, fala com o outro que está no início, dá aquele incentivo, a pessoa vê que vale a pena se esforçar tanto com o medicamento como o exercício e ter uma melhora da sua doença e da sua vida. Então, assim, o exercício físico é fundamental, né? E esse acompanhamento, porque uma vez tratada, a pessoa vive muito bem.
Muito bem. Doutor André, eu gostaria de agradecer sua disposição em ter vindo falar com a gente nessa manhã.
Eu que agradeço, é sempre muito bom explicar e deixar as pessoas cientes de que essas doenças têm tratamento e podem viver bem com todas elas.
Conversamos hoje com a doutora Andréa Marion, ela que é médica reumatologista, foi nossa convidada dentro do CBN Saúde.